Deus abençoe todos. Uma boa noite. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5, versículo 22. Amém. Vamos ler a partir do versículo 22, por favor.
E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Amém. Então, por que que Deus entregou ao Filho? Por que que Deus entregou ao Filho o juízo? Deus entregou ao Filho o juízo. Por quê? Porque o Filho foi o único que entendeu perfeitamente o que tinha que fazer. Porque, na verdade, havia uma condenação. Qual era a condenação? Todos haviam pecado. E todos estavam condenados. Todos pecaram. Quando Deus diz lá, no dia que você pecar, você vai morrer. Então, o homem pecou, entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Todos morreram. Todos perderam a vida. Então, mais cedo ou mais tarde, a pessoa iria perder o resto que ele tem. Então, naquela hora, naquele momento, estava ali a condenação do mundo. Todos haviam pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Aí a salvação vem também por um homem. Era para fazer o inverso. Tinha que ser feito o contrário. Qual seria o contrário? O que que aquela pessoa fez e trouxe a condenação? Ela pecou contra Deus. Ela não quis fazer, não obedeceu, e por causa desse pecado, o diabo entrou e foi passando de um para o outro, levando todas as pessoas a se colocar contra Deus. E aí o pecado passa de um para o outro, como é até hoje. Até hoje é desse jeito. Mas aí entrou alguém para fazer o contrário. Alguém que fosse capaz de fazer o contrário. E Jesus Cristo foi esta pessoa. Essa pessoa. Vamos vamos ler de novo e agora você vai entender melhor. O Pai, versículo 22.
O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra...
Isso é Jesus falando, Jesus Cristo falando. Quem ouve a minha palavra. Ele falou, ó, o Pai entregou para mim o julgamento. O Pai passou para mim essa responsabilidade. A minha palavra vai julgar o mundo. O Pai entregou a mim esse julgamento, essa tarefa difícil. Então, continua.
Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Então, quem acredita na minha palavra, quem acreditar no que eu falo, não entra em condenação, não vai ser condenado. Mas quem não acreditar, já está condenado. Por quê? Porque Deus entregou a ele esse julgamento, esse juízo. Deus deu a ele o seguinte, ó, você vai e faz do jeito que você quiser. Se você quiser condenar todo mundo, você condena. E se você quiser salvar todo mundo, você vai salvar. Você que sabe. E ele então entrou no mundo com autoridade, com poder para ou salvar ou condenar. Porque Deus deu a ele, entregou a ele o julgamento. Presta atenção para você ver. E ele então teve muita misericórdia de nós. Ele então ficou com muita pena de nós. Ele viu, porque ele viveu na pele. Ele sentiu a coisa na pele. Tá certo? Se ele quisesse, ali na cruz, se ele quisesse, ele poderia dizer: não, ninguém vai ser salvo. Acabou. Se ele quisesse, ele podia chamar o juízo sobre a terra naquele momento. Diante de tanta ruindade, diante de tanta perseguição, diante de tanto mal que fizeram a ele, ele poderia ter chamado o juízo sobre a terra naquele momento. Oh, acabou, não tem como não. Mas ele... Ele preferiu esperar. Ele preferiu esperar. Que o evangelho fosse pregado. Esperar que a palavra fosse falada. Esperar que a coisa fosse no mundo. Até que o homem pudesse entender quem é Jesus Cristo. Para depois então, quando houver o julgamento, quando houver o juízo, ninguém vai poder reclamar de nada. Amém? Quer ver? Lê mais um pouco.
Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo.
Então, ele tem esse poder. O dia que ele quiser chamar os mortos sairão. Jesus não curou leproso? Jesus não andou sobre as águas? Jesus não transformou o pão Não multiplicou os pães? Jesus não multiplicou os peixes? Amém? Ele não parou a tempestade ali no mar, ele não andou sobre as águas. Jesus não mandou Lázaro sair do túmulo, não parou o enterro e mandou o morto levantar. Ele tem autoridade, ele tem poder para tudo que você puder imaginar. E vai chegar um dia que os mortos ressuscitarão, sairão ao chamado dele, à voz dele, os mortos sairão. Amém? Quando ele chamar os mortos sairão. Presta atenção para você ver. Até que ponto é a autoridade dele? Até que ponto é o poder dele? Agora, daqui um pouquinho você vê por que nós estamos falando disso. Por que nós estamos falando disso? Continua, filho.
E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou.
Amém. Como foi que ele ganhou esse direito? Como foi que ele entendeu as coisas? Foi exatamente procurando fazer a vontade de Deus. O que ele ganhou esse direito foi consultando a Deus, perguntando a Deus: eu não vou fazer nada de mim mesmo, eu não vou fazer nada, eu vou perguntar tudo, eu vou perguntar para Deus. Mas eu sei que vai ser assim, eu sei que as coisas vão ser dessa forma. Vem a hora, vai chegar um momento, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E tudo que ele sabia que ia acontecer, porque ele era profeta. Ele era profeta. Ele sabia que as coisas iam acontecer. E fala, vai chegar um momento em que não adianta falar com ninguém mais não, não adianta falar. Então essa hora Deus vai chamar quem? A hora que não tiver mais, a hora que os vivos não derem mais ouvido a Deus, a hora que as coisas estiverem realmente sem mais condição, ele vai chamar os mortos. Então vai chegar o momento desse juízo final, o momento que não adianta mais falar com ninguém. Bem? Mas Deus deu, ele deu um tempo para que isso ocorresse. Ele deu um tempo para que a pessoa tivesse, pudesse pensar, pudesse analisar, pudesse, quem sabe, escutar Deus, escutar, dar ouvido a Deus. Amém? Continue, por favor.
Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresses em Moisés, crerias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras?
Amém. Então, você vê um desabafo, né? Um desabafo dele. Com a tristeza que eu imagino a tristeza com que ele falava dessa forma. Ele falava para o povo assim: vocês preferem acreditar na lei, preferem acreditar na lei do que acreditar em mim. Eu estou aqui pessoalmente para falar com vocês, mas vocês preferem acreditar na lei do que acreditar em mim. Tudo bem. Então, sabe o que vai acontecer? É que a lei vai te condenar. A lei vai te condenar, porque você acreditou na lei e não acreditou em mim. Eu que posso salvar, você não acredita em mim. O que que isso significa para nós? É que não mudou nada, gente. É que não mudou, as coisas não mudaram. Porque tem sido falado que Jesus Cristo está vivo, tem sido falado que todo aquele que invocar o Senhor, aquele que conversar com ele, olha, se os mortos vão ouvir, será que nós não somos capazes? Então, aquele que der ouvido a ele, que invocá-lo, que chamá-lo, Senhor, o Senhor está vivo. Aquele que buscar, mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. Por que a gente não faz? É porque, como ele estava dizendo, é porque a gente não crê, não acredita. Aí não acredita. Então chega na hora de louvar a Deus. Chega na hora de exaltar a Deus. Chega na hora de fazer oração. Quem vai fazer? A carne? O incrédulo? O homem sem fé? O homem cuja vida está demonstrando que não acredita? Vai louvar a Deus? Não vai? Mais fácil o morto levantar, mais fácil o morto. É mais fácil o morto levantar, né? Do que nós que estamos. Nós que estamos aqui, ó, resistindo, às vezes nós estamos resistindo a Deus. Eu não vou louvar, eu não vou orar, eu não vou cantar, eu não quero deixar, eu não quero me libertar, não. Eu não vou. Quer ver quem vai me fazer? Ele não obriga você. Um dia ele vai te obrigar. Um dia ele vai te chamar, mas para o juízo. Para o juízo, junto com os mortos, nós vamos ser chamados a prestar conta. Vocês viram ali, nós vamos ser chamados a prestar conta. Quem fez o bem e quem fez o mal. Amém? É isso que ele estava falando. Não era eu, não era, era o próprio Jesus. Porque às vezes a igreja pensa assim: ah, mas a gente não é capaz, a gente, né, não é capaz, eu não sou capaz, eu não tenho fé, e o que mais a gente fala?
Tudo isso e muito mais.
Mas,
eu, Eu não dou conta disso não, isso é difícil demais, isso não é para mim não.
O que mais a gente fala?
Muita coisa.
O louvor sai? Sai assim livremente? Sai?
Sai não. Difícil demais.
Sai?
Não sai.
E o que, que a gente reclama? A gente reclama o quê? O que a gente reclama, Virginia? O que a gente reclama?
O Júnior está falando ali que ninguém canta direito, não toca direito. A culpa é do pessoal ali. É.
É, eu até concordo com o Júnior. É assim, eu reclamo do meu filho, eu reclamo da igreja, eu reclamo da minha filha, eu reclamo da minha mulher, eu reclamo do som, eu reclamo da música que não foi aquela que eu queria, eu reclamo da oração que não fez direito, eu reclamo dos irmãos que não ajudam, eu reclamo da igreja que não chega na hora. Nem? Não é não? Mas eu reclamo disso. E você, Geraldo? Não reclamo de nada.
Reclamo um monte de coisa.
Por que que não sai o louvor? Por que que sai aquela coisa assim que a gente gostaria de do Espírito Santo, né? É, daquele louvor gostoso, adorar a Deus, etc. Que Deus pudesse sentir todo o prazer no nosso meio. Por quê? Amém? Por que isso não acontece?
Como o senhor falou, né? Falta fé, falta crer mesmo. Crer que isso a gente fala, mas na hora de crer, é igualzinho os fariseus também. Ele estava lá, etc. Estava passeando no nosso meio. A gente fala, tu está no nosso meio e tal, canta, mas só da boca para fora, não acredita mesmo. E tem uma dificuldade muito grande, né? Tudo a gente põe em empecilho, como o senhor falou. Aí chega na hora, tudo é difícil. E se você não acordar, que é você que tem que fazer o esforço, é você que tem que ir, que a igreja é a somatória de todos nós, então nós vamos ficar o tempo todo aí, amassando barro, se esforçando ali, fazendo de tudo ali, outro aqui esforçando também, suando. O coitado do Júnior chega, derrama de suor ali, não adianta nada.
Amém. O que que, Adriana, você acha que falta, Adriana?
Não sei falar, não. Acho que é tudo isso mesmo, né? Que o povo está falando mesmo. É, um esforço maior, né? Como a gente leu aqui, né? É, parece que acontece do mesmo jeito, né? Como aconteceu lá com eles. Jesus ali falando e não souberam aproveitar a presença dele, né? E a gente muitas vezes se apega com aquilo que nos afasta de Deus, né? Se apega com a lei, se apega com a aparência, se apega a tantas outras coisas, né? E com aquilo mesmo que a gente devia estar aproveitando, estar conversando, estar se entregando, né? Para fazer esse louvor, para poder agradecer realmente, né? O que está sendo feito. Não é capaz, né? Porque tantas outras coisas a gente insiste ainda em ficar com aquilo que nos afasta de Deus, né?
Amém. Eu acho que tem muitos motivos, né? Muitos motivos. Cada um com certeza tem a sua opinião. O que você acha que é? Você acha que nós somos iguais, aqueles povos lá? É, ou então, às vezes, eles viram, eles estavam conversando com Jesus. Jesus conversava com eles, e estava falando com eles. E eles não
creram.
Eles estavam ali diante dele não acreditaram. Então, eu acho assim, que para nós, não é Deus disse assim: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Quer dizer, nós não vamos ser perdoados por não ter crido. Quem não crê, infelizmente, quem não crê vai ser condenado. Certo? Deus deu a ele o juízo final. Deus deu a ele o julgamento. E ele colocou isso: crê, acredita em mim. Só isso. Tudo que nós precisamos, tudo que a gente precisa é acreditar nele. Tudo que a gente precisa, Ludmila, é acreditar nele. E para nós tem uma vantagem, que não é desvantagem, sabia? Que não é desvantagem, é vantagem. O quê? O não ver. Porque quem viu, maior juízo tem. Maior é mais, com mais rigor, porque a pessoa viu. Agora, para quem não viu e creu, então lá está escrito: bem-aventurado, feliz aquele que não viu e foi capaz de acreditar. Então, não é desvantagem, não é ruim para nós a nossa situação. Qual? Aquela que não está vendo. Mas todos os dias a gente está falando aqui: Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus Cristo está no meio de nós. Jesus ressuscitou. Ele está no nosso meio. Se você invocar, ele vai responder. Se você chamar, ele vai responder. Né? Ah, fala com Deus. Aí entra a dificuldade que nós temos. Qual? Eles viram e não acreditaram nele. Nós não vemos, podemos acreditar. Nós podemos acreditar. Sabe o que falta realmente para a gente? É só isso e mais nada. Não acredita nisso. Aí a gente põe a culpa, como foi falado. Nós vamos arrumar alguma coisa, Léo, para nos justificar. Alguma coisa. É a namorada, é o namorado. Sabe? É o filho, a doença. É a mãe, é o pai. É a situação. Aí tudo, a gente às vezes canta aqui para ver se ajuda. Não importa a circunstância. Não, mas eu não quero acreditar. Importa sim. Não importa. Importa. Mas não importa. Importa. Como que não importa? Você porque não está passando o que eu estou passando. Sabe por que você acredita? Porque você não está passando o que eu estou passando. Então, importa a circunstância, assim. Aí a gente canta. Tem um ali que sua igual. E aí a gente peleja, né? Todo mundo. Tem um irmãozinho que ora, outro irmãozinho que ora. Um que esforça, um que... Mas é pouco. É pouco. A sua oração faz falta. O seu clamor faz falta. O seu entendimento faz falta. Sabe? Deus falou: olha, se o meu povo se humilhar, se o meu povo, sabe, resolver, se unir, aí o diabo, sabendo disso, ele divide, ele tira a unidade, ele quebra, ele faz, porque prejudica. Eu tenho, né, saudade de muitos que choravam aqui no muro. E hoje não chora mais. Então, por quê? Porque realmente o diabo, ele sabe, os nossos inimigos nós não vemos, mas eles existem. E eles querem então impedir que haja uma igreja que acredite e que busque, que invoque o Senhor e que querem realmente ter o Deus. Nós não podemos ficar sem o Senhor. Como é bom, Jesus, sentir sua presença. Como é bom nadar no Espírito de Deus. Como é bom, Senhor. Olha, eu estou com saudade do Senhor. Amém? Né? Aqueles pulos, aquelas vontades de pular. Aí a pessoa saía pulando, saía com aquela alegria, tal, etc. Mas foi endurecendo o coração de um, endurecendo o coração do outro. Sabe, fazendo isso com um, fazendo aquilo com outro. E foi trazendo essa dureza do coração. Porque tudo sai do coração. Amém? Mas é preciso continuar lutando, crendo, invocando. Como nós estamos falando, nós temos aí um encontro, nós temos, né, as igrejas que nós criamos, as igrejas que nós incentivamos a crer, e eles virão. E não pode chegar aqui e encontrar você com a cara ruim, não pode chegar aqui e encontrar você oprimido, não pode chegar aqui e encontrar você duro. Ele precisa chegar e encontrar realmente a gente. Amém? E eles vão entrar no nosso louvor, na nossa adoração. Então Jesus disse assim: olha, como é que pode vocês crerem? Vocês que recebem a glória um dos outros. Vocês recebem a glória um dos outros. Né? Ou seja, se eu não estiver falando bem do Fernando aqui, ele não toca a bateria, ele faz um barulho enorme, mas não toca a bateria. Né, Fernando? Se eu não estiver falando bem do Wender, ele não canta. É porque nós queremos isso, nós queremos receber a glória. Eu preciso estar falando bem da Daniela, senão ela fica contra mim. Eu preciso elogiar o Hermógenes. Amém? Isso é um mal. É um mal. Isso vai arrumando, sabe? Vai dividindo, vai repartindo. Não, eu não faço mais assim, eu não faço mais assim. Aí, às vezes, amigos vêm: ah, mas você vai perder todo mundo. Ah, mas eu preciso de... Meu Deus, eu não dou conta. Eu, quando eu vi, eu já esqueci de elogiar. De glorificar. De exaltar. Aí eu vou perdendo, porque eu não lembro. Sinceramente, não é por ruindade, não. É porque eu pensei que bastava o Senhor ser exaltado, que bastava o Senhor ser louvado, que bastava que toda honra e toda glória... Que ninguém está querendo ser elogiado, ninguém está querendo glória, ninguém está querendo ser exaltado. Nós não estamos querendo isso. Nós estamos aqui, né, com esse objetivo. Nós queremos ver todo mundo louvando, glorificando a Deus. Senhor, é só o Senhor. Amém? Então Jesus falou: olha, como podeis crer, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do único? único Deus, a glória de Jesus. Jesus Cristo precisa ser glorificado. Jesus Cristo precisa ser exaltado. Eu preciso ter esse compromisso. Eu preciso ter esse compromisso, Senhor. Olha, não deixe o meu coração endurecer, porque isso me salva, isso me liberta. Né? Quem glorifica o Senhor não tem opressão, não tem doença, não tem nada. Amém? Deus amolece meu coração, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, está me matando. Isso me mata antes da hora. Amém, gente? Olha, alguma coisa o diabo está fazendo aí com você. Alguma coisa, você está querendo receber glória da sua mulher, você está querendo receber glória do seu marido, você não quer se humilhar para ninguém, você não quer se humilhar para a mulher, nem para o marido, nem para o filho, nem para ninguém. Olha, cuidado com a obra que o diabo está fazendo no seu coração. Porque ele não endurece você contra sua esposa, contra seu marido só não, ele endurece você contra Deus. Não é só contra a igreja, os seus irmãos, não. Se ele endurecer o seu coração, é contra tudo. Se o seu coração se endurecer, se você se tornar resistente, não é só contra as pessoas, não. Amém, gente? Nós não estamos aqui senão para fazer a vontade dele. Por isso é que Jesus foi colocado numa situação em que foi bem recebido por Deus, porque ele falou: olha, eu não posso de mim mesmo fazer nada, eu sei disso, eu sei que se eu puxar a responsabilidade para mim, eu estou perdido, eu não posso de mim mesmo fazer nada, não. Amém. Se alguma coisa boa sai de mim, é pela misericórdia de Deus. Se algum louvor sai de mim, é pela misericórdia de Deus. Sabe, se alguma virtude eu tenho, é pela misericórdia de Deus. Amém, gente? Que toda honra e toda glória seja dada a Deus. Então, quando a gente vem, Lucas, ele tem que vir com esse espírito, porque isso vai ajudar você em tudo na sua vida, no seu relacionamento, sabe, na sua vida, no seu trabalho, em todas as coisas. A sua luz vai brilhar quando você glorificar a Deus, quando a sua vida pertencer a Deus, E Jesus disse: olha, eu não dou testemunho de mim, não. Eu não dou testemunho de mim, não. Olha, e aí o que que acontecia? Deus dava testemunho dele. Deus dava testemunho dele. Amém? E não precisava dele dar testemunho dele. Não precisava dele se exaltar. Não precisava dele dizer: foi eu que fiz isso, que fiz aquilo. Não precisava, porque o próprio Deus fazia com que ele fosse exaltado. Amém? E aí, né, coincidentemente, aparecia o enterro, aparecia o leproso, aparecia o barco ali na hora que ele estava dentro do barco. As coisas apareciam, aconteciam, para exatamente Deus dar testemunho dele. Amém? A morte de Lázaro foi uma providência de Deus para dar testemunho dele. Lázaro era amigo dele. Lázaro era amigo da casa dele. E a morte de Lázaro levou Maria. Levou Maria, irmã. Maria? Hã? Marta e Maria levou aquelas meninas a... E o Senhor, cadê o Senhor se ele estivesse aqui? E o Senhor se ele estivesse aqui? Então ali
Por que que elas lembraram dele? Amém? Né? Então, a Deus, aproveitando aquela situação para glorificar Jesus. Para, Jesus nunca pediu nada. E, no entanto, né? Ele teve a oportunidade de tirar aquele homem. Porque ele chegou ali, movido de dor, porque ele era homem como nós, e movido de paixão, ali ele teve, voltou, ele estava indo, ele voltou. E as mulheres foram encontrar: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor te, que o Senhor não teria deixado nosso irmão morrer. Aí Jesus falou: agora o que que eu faço? O que que eu faço? Vamos lá. Vamos lá. Onde é que foi sepultado? Aonde? Vamos lá. Aí Jesus chega no túmulo. Pois é, Senhor, se o Senhor estivesse aqui. E aí Jesus chega no túmulo. Pai, não sei se eu devo fazer isso. São 4 dias. São 4 dias que esse. É tudo que eu peço, Senhor, até hoje. Nada que eu pedi ao Senhor. Bem, certamente quietinho num canto lá. Pai, vê o que o Senhor pode fazer. Manda ele sair, vamos ver o que vai dar. Amém, gente? Sabe? Não precisa pensar, não precisa preocupar em ser glorificado, em ser exaltado. A sua glória, a sua exaltação, o seu louvor, Deus não vai deixar. Ele é justo. Não, nós não precisamos ficar esperando a glória uns dos outros, não. O que nós realmente precisamos é procurar fazer tudo, tudo para que Ele seja glorificado, que Ele seja exaltado. Amém? É, hoje eu comentava, né, com a Suzana, falar, a gente levanta com vontade de fazer as coisas, com vontade de trabalhar, porque às vezes pensa assim, ó, ah, isso aí dá um desânimo na igreja, porque a igreja, sabe, a palavra é muito difícil. Ah, porque a pessoa, tudo é ilusão, não precisa trabalhar. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu preciso trabalhar para ajudar meu irmão. Eu preciso trabalhar para poder dar para o meu irmão. Eu preciso trabalhar para mostrar para o meu irmão o quanto eu quero bem a igreja, o quanto eu quero bem o povo, o quanto eu não estou apegado a nada. Enquanto, quanto Deus mais me dá, mais eu me liberto. Então você levanta com disposição, você tem vontade de trabalhar? Sim, sim. Só se o Espírito que tiver em você não for de Deus. Você tem vontade de trabalhar, e trabalhar certinho, trabalhar com honestidade, trabalhar com direito. Amém? Porque você pensa, olha, Deus está me dando, está me ensinando, está me promovendo, porque eu tenho que ajudar, eu tenho muitos irmãos para ajudar. Tem muitos irmãos que precisam da minha ajuda, da minha orientação, da minha direção, do meu apoio. Amém? E eu chego na hora de louvar a Deus, eu estou livre, livre, não estou com a minha consciência pesada, eu estou completamente livre. E vou exaltar, e vou glorificar, e vou dizer: Senhor Jesus, só falta eu te ver. Mas eu, nada mais pode me impedir de crer no Senhor. Porque eu tenho visto tudo que o Senhor tem feito. Amém? Eu não vejo o Senhor, mas eu vejo a obra que o Senhor realiza.
Eu não vejo o Senhor, mas vejo as coisas que o Senhor faz diante dos meus olhos. Amém? Eu não vejo essa criança, mas eu sei que ela está chorando. Né? E se alguém puder chegar lá, orar com essa criança, ela vai parar de chorar. Amém? Abençoa a criança. Vai lá, ora com ela. E ela vai parar de chorar. Amém, gente? Vamos abrir em Romanos. Romanos, capítulo 3. Versículo 21. Vamos ler, por favor.
Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus.
Então, o que, que ele quer fazer? O que, que ele quer fazer? Justificar aquele que tem fé em Jesus. O que, que Deus quer fazer? Qual é a obra de Deus? Justificar aquele que tem fé em Jesus. Presta atenção. O que, que Deus quer? Justificar aquele que tem fé em Jesus. Essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Então tem a Sônia aqui. Justificar uma pessoa é tirar os pecados dela. O que é pecado? Os defeitos. Todos os espíritos malignos que por uma razão ou outra causam defeitos na Sônia. Então, Deus quer tirar os pecados da Sônia. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Qual é a vontade de Deus? O que, que Deus quer fazer com a gente? Tirar os nossos pecados. Tirar os nossos defeitos. Tirar os espíritos que por uma razão ou outra ainda insistem em ficar em nós. Nós somos casa espiritual. E numa casa tem quarto, corredor, banheiro, sala, cozinha. Uma casa, nós somos casa espiritual. Então, não cabe só, não fica só uma coisa, não. Então, a luz vai entrando e vai tirando. Né? A luz chega num cômodo, chega no outro cômodo, a luz chega no banheiro, a luz chega ali. E a luz vai entrando na minha casa e vai iluminando tudo, tirando todas as trevas, toda sujeira, toda impureza. É como se fosse uma vassoura que vai varrendo cômodo por cômodo, lugar por lugar. Certo? Mas como que Deus quer fazer? Através da fé em Jesus. Bem? Ele quer justificar aquele que tem fé em Jesus.
Isso para glorificar Jesus, para exaltar Jesus, para recompensar tudo que Jesus fez. Fez por você. Fez exatamente por você. Então Deus está esperando, Deus poderia julgar, Deus poderia condenar tudo. Não, mas Ele está esperando. Ele está esperando que o Assis, que o Marcelo, que o Humberto, Ele está esperando que nós sejamos justificados. Amém? Para que, quando Ele nos chamar lá no túmulo, quando Ele nos chamar onde nós estivermos, ou se estivermos vivos, quando Ele nos chamar, nós estejamos sem pecado. Nós estejamos sem pecado. Por quê? Porque o pecado não vai herdar o reino de Deus. Se tiver um espírito maligno comigo, esse espírito não pode ir comigo para o reino de Deus. Está certo, Elma, ou não? Esse espírito não pode. Seja de inveja, seja de revolta, seja de mágoa, seja de tristeza, seja de cobiça, de usura, seja o que for. Ele não vai comigo. Ele não vai herdar o reino de Deus comigo. Então é um pecado, é um defeito que Deus precisa tirar de mim. E que jeito que Deus quer que esteja assim? Através da fé em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, é assim que Deus quer. Por quê? Porque Deus entregou a ele exatamente esse juízo para recompensar. Deus fala, tá bom, então eu, olha, eu te entrego todo o poder, ele disse, me foi dado no céu e na terra. Deus deu a ele a chave. Deus deu a ele o julgar. Então, se nós não culparmos diante dele, se nós não reconhecermos que é ele que salva você, aí você fica endurecendo, e o tempo vai passando, e você não reconhece que Jesus quer te ajudar, quer te salvar. E que quanto mais cedo você invocá-lo, quanto mais cedo você, não deixe, como eu falei, não deixe o seu coração. O Paulo fala, né, uma raiz de amargura, sabe uma coisa, não deixe Deus fazer isso, não deixe o inimigo fazer isso com você, não. Amém? Todo aquele, então está aqui assim, você leu, filha? Você leu até onde? Quanto? 26. 27. Aliás, 26. 25. Ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para demonstração da sua justiça. Por ter ele na sua paciência deixado de lado os delitos outrora cometidos. Ele não quer saber se a Sônia, o que a Sônia era, o que a Sônia fazia, se a Sônia era isso, se a Sônia era aquilo, se a Sônia tinha... Não, ele quer, de agora para frente, se a Sônia me pedir, se a Sônia me invocar, se a Sônia acreditar em mim, porque quem crê, fala, chama, invoca, pede, reconhece, eu vou tirar os pecados da Sônia. Amém? Eu vou mudar a vida. Eu vou salvar. Vocês concordam? Então, a única coisa que pode impedir é exatamente assim. Quando ouvires a voz de Deus, cuidado, porque o seu coração, que está aí no seu peito, pode pagar uma peça, pegar uma, pagar uma peça, pegar, pregar, né? Pregar. Pode pregar uma peça em você. O seu coração pode te enganar. O seu coração pode. E aí você endurece e você não faz aquilo que precisa ser feito. O que, que é? Não é? Senhor, eu vou invocar o Senhor. Eu vou pedir a sua ajuda. Eu vou pedir a sua ajuda. Aí entra todas as escrituras para te ajudar. Os salmos, né? As orações feitas, as profecias. Toda hora você vai estar diante de uma promessa de Deus para dizer para você: meu filho, tá bom, meu filho, vamos em frente, meu filho, continua. Você está ficando uma beleza. Bem, eu estou dos mais satisfeitos com você. Você está ficando uma gracinha. Bem, continua assim. Caso contrário, ele vai dizer também: eu estou muito triste com você. Você está parecendo bobo? Eu estou muito triste com você, mãe. Que bobagem é essa? Quem que você pensa que você é? Amém? Ué, você está parecendo bobo. Eu aqui pelejando para ajudar você. Eu aqui me esforçando para ajudar você. Eu todo dia eu trago para você uma palavra nova de esperança. E eu estou aqui me esforçando. E você? Parece que não quer. Parece que não está acreditando. Que eu quero te salvar. Você parece que não está acreditando que eu quero te ajudar, meu irmão. Já não vos chamo servo, e sim amigos. Eu sou seu amigo. O único que você pode acreditar que é seu amigo. O único que realmente tem demonstrado amor por você. Bem, fui morto, crucificado, mas eis que eu estou vivo. Você não me vê, mas sou eu que falo com você. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Amém? Amém, gente? E agora? E agora? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Porque Deus é longânimo, misericordioso e tem realmente paciência. Hein? E na paciência de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, é que a gente tem encontrado força para invocar a Deus, para poder: Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Amém? Olha, Senhor, o Senhor tem razão. Eu acho até que o meu coração está me atrapalhando. Eu acho que o meu coração está se envolvendo com alguma coisa. E o meu coração está me atrapalhando. Amém? Não deixa não. Não deixa não. É aquilo que Paulo fala, aquela raiz, aquela coisa de amargura. Amém? Amém. Lucélia, Deus falou com a gente.
Amém. Eu creio que sim, irmão. Nós precisamos realmente crer em Jesus, né? Fica alguma coisa faltando para nós, como o senhor falou no início da oração. Se nós crêssemos que o senhor estivesse aqui, a gente estaria no louvor devido aí. Né? E eu acho assim que nós precisamos empenhar, esforçar para isso. para acreditar que ele está aqui, porque se ele está, ele vai nos perdoar, ele vai fazer algo por nós. E eu creio que ele está, embora, assim, parece que para mim não está, eu estou tão distante, mas eu tenho crido que o Senhor está realizando os feitos dele no nosso meio. Nem falta muito, a gente nem sabe expressar. A gente nem sabe expressar, né, o que...
Amém. A Virgínia, você queria falar de manhã, não falou? Amém. Amém. Você acha que Deus falou com a gente?
Falou muito. Amém. Amém. O que Deus falou? Acho que a gente precisa, assim, crer mesmo, né? E tomar cuidado, né? Com a obra que o diabo pode estar realizando, né? Que a gente precisa glorificar a Deus, não esperar nada do homem. Tem mais coisa, que eu não estou lembrando aqui agora, mas Deus falou muito mesmo com a gente hoje. Amém. É isso mesmo.
É uma das coisas, um dos perigos que a gente corre, né, como foi falado lá no Evangelho, é como vocês podem... Ele falou, como que vocês podem crer em mim se vocês ficam preocupados demais em receber glória um dos outros e não glorificam a mim? Eu é que preciso ser glorificado. Não são as pessoas. Ninguém morreu por você na cruz. Ninguém derramou sangue por você. Amém? Glorifica a mim. Deixa que ele, eu glorifico. Mais ou menos assim, né?
Amém. Realmente a palavra é uma benção. Nós temos que nos sintonizar com Cristo para que ele nos dê essa benção, essa fortaleza que ele é, para a gente fazer as coisas para ele. Não preocupar com os outros arredores, não preocupar com o nosso semelhante. Nesse sentido, né, de fazermos a obra para ele. Fazemos tudo que nós devemos fazer. Fazemos como o Senhor mesmo disse, fazemos com alegria, fazemos com capricho, com atenção, né? Não recebendo, não procurando fazer, se eu não fazer, o Rocinho não vai me dar um elogio, se eu não fazer, a irmã não vai me elogiar. Então vamos deixar um pouco, né, de ser materialista, agarrar o Espírito de Deus e fazemos a obra como ele merece, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo com a nossa sabedoria, que é insignificante diante dele, nós temos que andar com o Espírito, agarrar ele e fazemos tudo o que ele merece, porque ele é digno. Eu creio que o caminho é esse. Nós temos que ser mais um pouco espiritual, como já foi falado nas palavras anteriores. A gente tem que ser mais espiritual, né? Deixar um pouco essa carne, essa raiz, que nós estamos enraizados ainda, nós estamos presos nessa carne. Não, às vezes a gente quer fazer a obra e a carne fala mais alto, a gente acaba não fazendo, depois se arrepende, depois Deus cobra. A palavra de hoje é para isso. Amém.
Amém, né? Não é porque eu não estou tocando ali que eu não vou desejar um louvor tremendo para Deus. Eu não estou tocando. Mas eu quero uma bateria suave. Suave. Eu quero um órgão maravilhoso, eu quero uma voz tremenda. Não importa se é minha filha de quem que é, não importa quais são os dedos que estão ali nos instrumentos. Eu quero um louvor, eu quero uma igreja. Não importa se essa igreja é branca, que igreja que é. Eu quero um povo que realmente, sabe, produza uma verdadeira adoração a ele.
Eu quero que ele sinta feliz. Eu quero que ele sinta muito feliz entre nós. Não é não? Agora, porque eu tenho alguma coisa contra A ou B, eu vou prejudicar aquele que eu tanto devo. Eu devo a ele. Eu devo a ele. Eu devo a ele tanta coisa. Eu devo a ele a minha cura. Eu devo a ele a minha vida. Eu devo a ele a paz. Eu devo a ele. Se ele tirar de mim a sua graça, se ele retirar de mim a graça, olha, o mundo não tem mais lugar para mim. Bem, porque o diabo, com certeza, vai me consumir. Amém, gente? Amém? É a ele que realmente nós devemos. Vamos pensar dessa forma. Vamos ver Deus ficar sentir feliz no nosso meio. Então, hoje eu estou com raiva de fulano, hoje eu estou com raiva de ciclano, hoje eu estou contrariado com isso, com aquilo, né? Hoje eu estou sem paz. Bem, gente. Tena.
Bem, eu achei assim, muito importante, né, desde o início, o senhor mostrando que a Jesus, né, foi dado o poder, né, toda a autoridade, o poder de julgar, de o juízo sobre nós, né, e que ele nos tem dado tudo, né, e por que não glorificá-lo, né, por que não dá a ele o devido louvor, o devido reconhecimento, né, de tudo que ele já fez e de tudo que ele tem feito, né? Então, como foi mostrado, a gente reconheceu aqui que a nossa fé ainda é muito pequena, né? Falta crer mais, acreditar que ele está aqui em tudo que ele já fez, né? E que a obra dele é nos justificar, né? Isso me chamou muita atenção, que ele tem trabalhado nas nossas vidas para tirar os nossos defeitos, os nossos pecados, aquilo que nos deixa, né, distante dele. E que se nós endurecermos, né, mais difícil vai ficar. Eu achei interessante o senhor falando, né? Muitas vezes a gente vem e já vem com aquela cabeça, não vou adorar, eu não vou louvar, eu não vou orar. E fica aqui, né, resistindo, como se fosse uma guerra, né, contra Deus. E quem perde com isso somos nós, né? E perde a igreja, perde, né? Como foi falado hoje de manhã, né? É um monte, né? Hoje de manhã eu achei muito interessante aquilo, né? E o que integra o monte é cada um aqui, né? Como foi falado, quando alguém vem por nossa causa, né? Porque encontra aqui o ânimo, encontra aqui a força, encontra aqui uma palavra. Então, quem vai fazer a diferença somos nós aqui, né? Quando a gente vem, vir, né, com esse intuito, vir com esse intuito de louvar a Deus, de agradar a Ele, né? Tudo o que Ele já tem feito por nós, né? Não é motivo para a gente chegar aqui e ficar triste. Não é de forma nenhuma. É motivo de muita alegria.
Amém. Muito bem. Lembrou hoje de manhã, juntou, amém? O que Deus falou para você? Não, você é danado, né? Fala. 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 Amém. Júnior. Hã? Welmo. Para a gente encerrar. É bom a gente. Você vê ali, a Adriana não enriqueceu a reunião? Né, quando a gente ouviu a Adriana, viu? Não? Amém. Ouviu, Elmo?
Alguns detalhes importantes, né? Eu achei interessante a coragem, como você falou no começo, né? Jesus estava ali fazendo como que um desabafo, né? O próprio Deus se manifestando, falando com o homem, né? E dizendo para o homem que, achei interessante o que ele falou assim, olha, eu não vim para acusar ninguém. já tem quem vos acuse, é Moisés. Né? Talvez a gente não tenha noção do tanto que era difícil para os judeus escutar isso. Porque Moisés era tudo que era tudo, pô, foi ele que trouxe a lei. Moisés era, vamos dizer assim, era autoridade máxima para os judeus. No entanto, hoje, com o entendimento que a gente consegue entender que Jesus estava falando da lei. Que é muito melhor a gente viver pela fé em Jesus Cristo. É isso que ele estava falando. Falou, olha, esquece Moisés, esquece a lei e só crê em mim. Então, somente crê em mim. E hoje, né, fazendo a comparação, é tão fácil para a gente também. É só crer em Jesus, né? Vamos esquecer tudo. Vamos esquecer a lei, vamos esquecer o passado, vamos esquecer o pecado. Vamos crer que Jesus veio para nos salvar. Isso. Vamos esquecer de tudo isso e vamos somente crer em Jesus. Vamos glorificar Jesus, né? Achei esse detalhe da glória. Nossa, isso acontece demais, viu? Como se a nossa preocupação fosse só buscar a glória de Jesus, né? Seria muito mais fácil para todo mundo. Igual você estava falando aí, não, eu pensei que bastava buscar a glória do Senhor, não precisava glorificar ninguém. E a gente precisa entender isso, que quem tem que ser louvado, quem tem que ser engrandecido, quem tem que ser glorificado é Jesus. Se isso estiver acontecendo, o resto não importa, né? E também teve um detalhe no final aí que eu achei tremendo, que a vontade de Deus é justificar todo aquele que crê em Jesus. E aí a gente vê assim, né, fechando a reunião, qual foi a recompensa que Jesus recebeu. De tudo que ele fez, ele não buscou a glória dele, para quê? E no final Deus falou assim, então a partir de hoje eu vou justificar todo aquele que crê em Jesus. Foi a recompensa que ele recebeu. Por isso o nome dele hoje é anunciado, o nome dele é conhecido, por isso que a gente louva ele, porque foi dado isso a ele. Ele não buscou, foi consequência de ter buscado a glória de Deus.
Ele não buscou. Ele glorificou a Deus e Deus glorificou ele. Né? Amém,
amém, amém. Amém, Ludmila, amém, amém, filha. Deus abençoe então. Vamos curvar nossas cabeças e vamos. Faz aí uma oração dentro no seu coração. Faz assim uma oração ao Senhor. É, me faz entender isso, de que eu, o meu compromisso, o meu louvor, a minha adoração, tudo que eu fizer, seja para honra e glória do Senhor. E eu tenho certeza que as outras coisas o Senhor há de fazer por mim. Se eu merecer um louvor, se eu merecer uma glória, o Senhor não vai me deixar sem ela. O Senhor não deixou Salomão, Davi, o Senhor não deixou quem? Paulo. Paulo não pediu que as suas cartas estivessem hoje nas Escrituras. Ele não fez com essa intenção. E o glorificou a Paulo, exaltou a Paulo. Eu tenho certeza que o que importa para nós é fazer tudo aquilo que nós pudermos fazer para que o nosso povo, a nossa igreja, que a obra do Senhor seja bem vista, seja admirada, seja impecável, para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor, para que ninguém tenha como falar mal, que a nossa luz possa realmente brilhar e o sal em nós seja muito saboroso. Jamais, jamais venha a gente a ser motivo, causa de tristeza do nosso Deus. Amém.
desisti de lutar quando a vitória está por vir. Os problemas me afetam, seus amigos te desprezam, e o verbo desistir é o seu falar. Inimigo libertando, sua fé se abalando, e só pensa em desanimar. Quantas vezes penso em desistir de lutar quando a vitória
dessa luz que está em você.